Ô, Shirley.
Boa noite. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2020. Quero aqui, nesse momento, citar o nome das autoridades presentes nessa audiência pública. Antônio Ismael Alves de Mira, que é o vice-presidente desta comissão. Vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, que é secretário desta comissão. Vereador Tiago Piotto, que está acompanhando online. Secretário de Finanças da Prefeitura, Belmires Garbi Neto. A diretora financeira, Fátima Johansen, além dos demais funcionários que estão aqui na sede da Câmara Municipal. Esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Informa também que a mesma terá duração máxima até às 20 horas. Lembrando que nós vamos discorrer sobre o MTR 273 de 2020. Eu quero, então, verificar se a gente já pode passar a palavra para o secretário de Finanças, que fará a explicação do mesmo, secretário. Pode? Pode? Então, com a palavra, secretário de Finanças, senhor Belmires Garbi.
Boa noite a todos. Vamos apresentar a avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Nesta data, comparecemos perante esta comissão, bem como as autoridades cidadãs do município de Ibitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social, nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidado no segundo quadrimestre de 2020. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Para apuração dos dados mencionados, serão considerados todas as esferas de governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Resultado primário. Receita fiscal prevista até o segundo quadrimestre é R$ 166.260.380,03. Realizada até o período, R$ 113.410.989,38. Um índice de realização de 68,21. Despesas fiscais. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 193.023.732,40. Realizado até o período, R$ 103.907.699,39. Índice de realização, 53,83%. O resultado primário do período é de R$ 9.503.289,99. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço e de sua dívida. Através dele, demonstrar-se o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais. Honrar seus pagamentos como despesas correntes e despesa de capital. E ainda, gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não inclui, pelo lado da receita, as financeiras e da operação de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. O resultado primário no período em exame foi de R$ 9.503.289,99, efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recursos expressivo, de forma de honrar os compromissos com a dívida pública.
Acho que poderia continuar a discorrer sobre o projeto.
Receita e despesa do exercício. A previsão anual da receita é de R$ 168.980.583. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 168.980.583. Realizada até o período, no segundo quadrimestre, R$ 113.627.750,51, com índice de realização de 67,24%. A receita corrente, a previsão anual, é de R$ 167.786.513,97. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 167.786.513,97. Realização até o período, R$ 113.222.960,76. Uma realização de 67,48%. As receitas de capital. Previsão anual, R$ 1.194.069,03. Previsão até o quadrimestre, R$ 1.194.069,03. Realizado até o período, R$ 404.789,75. Índice de realização de 33,90%. As despesas. As despesas empenhadas de previsão anual é de R$ 168.980.583. Previsão até o quadrimestre, R$ 193.198.732,40. Realizada até o período, R$ 132.606.186,15. Índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 78,47%. O índice entre o previsão até o segundo quadrimestre, realizado até o período, 68,64%. Despesas liquidadas. Previsão anual, R$ 168.980.583. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 193.198.732,40. Realizada até o período, R$ 100.107.847,97. Índice realizado entre o realizado e a previsão anual, 59,24%. Índice entre o realizado e o previsão até o segundo quadrimestre, 51,82%. Despesas pagas. Previsão anual, R$ 168.980.583. Previsão até o segundo quadrimestre, R$ 193.198.732,40. Realizado até o período, R$ 95.224.205,26. Índice de realização entre o realizado e a previsão, 56,35. E o índice entre o realizado e a previsão até o segundo quadrimestre, 49,29%. Receitas correntes. Receitas empenhadas, previsão anual, 165.427.470 reais. Previsão até o segundo quadrimestre, 176.038.254,68 reais. Realizado até o período, 121.387.373,89. Entre o realizado e o previsão anual, 73,38%. O realizado e o previsto até o segundo quadrimestre, 68,95%. Receitas correntes liquidadas. Previsão anual, 165.427.470 reais. Previsão até o segundo quadrimestre, 176.038.254,68 reais. Realizado até o período, 94.384.761,36 reais. O índice de realização entre o realizado e o previsão anual, 57,05%. O realizado e o previsão até o segundo quadrimestre, 53,62%. Receitas, despesas correntes pagas. Previsão anual, 165.427.470 reais. Previsão até o segundo quadrimestre, 176.038.254,68 reais. Realizada até o período, 89.997.192,32 reais. Índice de realização entre o realizado e o previsão anual, 54,40%. O índice de realizado até o período com previsão até o segundo quadrimestre, 51,12%. Despesa de capital. Despesas empenhadas. Previsão anual, 2.253.113 reais. Previsão até o segundo quadrimestre, 16.120.477,72 reais. Realizado até o período, 11.218.812,26 reais. Índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 497,92%. Índice de realização entre o realizado e a previsão até o segundo quadrimestre, 69,59%. Despesa de capital liquidadas. Previsão anual, 2.253.113 reais. Previsão até o segundo quadrimestre, 16.120.477,72 reais. Realização até o período, 5.723.086,61 reais. Índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 254%. Índice de realização entre a realização e a previsão até o segundo quadrimestre, 35,50%. Despesa de capital pagas. Previsão anual, 2.253.113 reais. Previsão até o segundo quadrimestre, 16.120.477,72 reais. Realização até o período, 5.227.012,94 reais. Índice de realização entre o realizado e a previsão anual, 231,99%. Índice do realizado, previsão até o segundo quadrimestre, 32,42%. Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada nesse quadrimestre foi de R$ 113.627.750,51, o que corresponde a 67,24% do total previsto para o mesmo período. As receitas correntes decorre basicamente de todos os recursos arrecadados pelo município, através de impostos, taxas, contribuições e serviço, e pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo 113.222.960,76 reais, que corresponde a 67,48%. As receitas de capital decorrem de liberação da União e do Estado, através de convênios, bem como as receitas de alienação de bens e de operações de créditos. Foram arrecadados nesse grupo R$ 404.789,75, que corresponde a 33,90%. A despesa desempenhada nesse quadrimestre totalizou R$ 132.606.186,15. Rediga-se que o valor mencionado refere a despesas empenhadas, o que, para efeito de desembolso, considera-se a despesa efetivamente liquidadas, que soma um total de R$ 100.107.847,97. As despesas efetivamente pagas, que somaram um total de R$ 95.224.205,26. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior em 13,50%, ou seja, R$ 13.519.902,54. O valor total arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos.
Gostaria de perguntar se o vereador Thiago Piotto, que está online, quer fazer alguma colocação, a Fátima.
Eu só queria comentar e confirmar. Não teve queda de arrecadação em relação ao ano passado, então?
Houve queda, sim. Mas houve o equilíbrio no gasto. E com isso, a gente consegue ter essa reserva para pagamento das despesas futuras.
Posso fazer uma colocação? Houve um equilíbrio no gasto, mas também contando com o recurso que veio também, né? Do governo federal também, para ajudar a equilibrar, né?
Sim, teve a Lei Complementar 173, que veio em 4 parcelas. Então, isso daí também ajudou a gente a suportar essa queda de arrecadação. E a recomposição do FPM em relação a 2019. Então, o que veio a menos que 2019, no décimo dia do mês subsequente, o governo repassou a diferença para ficar igual à arrecadação do exercício 2019. Governo federal.
Já veio as 4 parcelas, Bruno?
Já, né? Terminou agora no mês, dia 12 de setembro, a última parcela.
Qual foi o valor exato? Desculpa. Do recurso Covid.
Da lei complementar?
É.
Ela veio R$ 1.640.000 por parcela.
Em 4?
Em 4. 4 parcelas, sendo que desse valor, R$ 800.000 foi para o desenvolvimento social e a saúde, uma parte.
E começou em que mês, o Belmiro?
Começou no mês de junho.
Tinha dia certo para fazer o depósito?
Até o dia 12.
Tiago, com a palavra.
Eu perguntei sobre a receita, porque eu peguei o do segundo quadrimestre do ano passado, né? Nós tivemos uma receita ali na receita corrente, no ano passado, 105 milhões, né? 69%. Esse ano teve 113 milhões, 67%. Então, em porcentagem, foi 2% a menos apenas do que o ano passado de receita. Mas isso é por causa da lei complementar, então, que deu o orçamento. Por isso que a receita ficou próxima, isso que eu quero dizer.
Isso. Seria a Lei Complementar 173, a recomposição do FPM e também o recurso que veio do Covid para a saúde.
Porque se a gente tirar isso da receita, ela vai ficar aí quase com 100 milhões só. Então, ela vai ficar abaixo em porcentagem do ano passado. É isso? Por isso que você falou que a arrecadação diminuiu.
Isso, correto. Isso? Correto.
Tá. Não, só para entender, porque nos números, como ele conta com o recurso aí da lei complementar, parece que foi a mesma coisa, entendeu? Mas, na verdade, diminuiu a receita aí dos tributos, de todas as maneiras que o município tem. Só que teve o complemento aí com a ajuda do governo federal e também dos outros recursos que vieram, né?
Correto.
Por isso que no final ficou perto, tá? Só para entender mesmo isso. Porque às vezes alguém pode questionar a gente, olha, mas na prestação de contas está quase igual, né? De 69% a 67%, como que a arrecadação foi menor, né? Mas deu para entender, obrigado.
Belmiro, essa recompensação do FPM para igualar, né, no ano de 2019, foi de quantos milhões? Foi milhões?
Não, ela vinha em torno de... dependia do quanto o governo repassava por mês. Mas ela ficava em torno de 350 a 500 mil por mês.
Isso começou em que mês?
Começou também no mês de junho.
De junho?
De junho. Só que a recomposição do FPM... ela não termina agora, ela vai até dezembro.
Ah, tá. Então, aproximadamente, a gente pode colocar aí quantos milhões? Que vai dar uma diferença do FPM de 2019 para esse ano 2020? Uns 5 milhões?
Aproximadamente. E tem também o ICMS, que ele caiu mais que o FPM.
Mas o ICMS é o imposto estadual, né?
Estadual.
E aí o estadual não foi equiparado?
Não, não foi. Aí o governo federal, com a lei 173, que é essas quatro parcelas, ele incluiu essa queda do ICM também junto com esse recurso, esse auxílio financeiro.
Ele... colocou o ICM junto com esse auxílio Covid para ter mais ou menos
um equilíbrio.
E também para saber quanto que ele destinaria para cada cidade, né? Para saber um requisito aí, né? Digamos assim.
Ele usou o mesmo parâmetro da divisão do coeficiente para dividir o FPM. Número de habitante.
Ele colocou mais ou menos a arrecadação do ano anterior.
Exatamente. É certinho em cima do exercício 2019. Então, a gente está trabalhando com uma despesa de 2020 e com uma receita de 2019.
E o recurso COVID, que você citou como terceira fonte de auxílio, né, para os municípios, é recurso COVID exclusivo para a saúde. Não tem nada a ver com essa questão aí dos 800 mil... da 173, que era social e saúde, é outra coisa.
É outra coisa. Esse 173, essa parte entre desenvolvimento e saúde, dessas quatro parcelas, vinha em torno de 217 mil reais para os dois setores, tanto a saúde como o desenvolvimento.
E esse recurso COVID para a saúde foi para o SAMS ou foi para a Santa Casa?
Não, isso vai para o SAMS.
E você sabe mais ou menos o valor?
Não, porque como que o governo ele não sabe da necessidade de cada município, então ele não colocou uma porcentagem que vai X para a saúde e Y para o desenvolvimento. Isso aí o município ele usa conforme a necessidade, onde ele tem mais carência. Se ele tiver carência com desenvolvimento social, ele pode usar mais com desenvolvimento social. Se ele tiver com carência na saúde, e assim vai sendo esse equilíbrio. Então, a gente está equilibrando entre desenvolvimento e saúde.
Ah, tá. Alguém tem mais alguma pergunta?
Belmiro, para Santa Casa... Alguém quer falar?
Eu.
Pode falar com você primeiro, depois eu falo. Pode falar.
Tá. Belmiro, eu gostaria de saber com relação à arrecadação do IPTU, que começou agora em agosto. Como é que está sendo a arrecadação? ela está sendo normal ou ainda está muito devagar?
Está bem devagar. No mês de agosto, a gente recebeu só 1 milhão e 100, contando com as pessoas que, quando receberam o carnezinho de IPTU, já foi pagando. Então, a gente, na hora que fechou agosto, ela estava com 1 milhão e 100 de receita. E agora, no mês de setembro, que já ultrapassa, mas só para dar uma base para você, a gente arrecadou mais 4 milhões. Então, a gente está num déficit aí, previsto em torno de 2 milhões não arrecadado.
Obrigada.
O valor do IPTU, ele é mais ou menos uns...
7 milhões e meio.
Ah, tá.
Eu só ia falar aquela hora que para Santa Casa existe uma lei específica, né?
Isso. Esse aí ele vem para o Fundo Municipal de Saúde, que vem para o SAMS, e o SAMS que destina o dinheiro para a saúde.
Vem para o SAMS também, né? Porque tem que passar pelo SAMS para ir para Santa Casa. Mas é um recurso específico, que é uma outra lei, né?
É outra lei. Essa aí não é 173, essa aí é mesmo para a Covid.
Isso, exato.
Alguém mais tem alguma colocação? Pode prosseguir, então, secretário.
Gasto com pessoal. Agosto de 2020. Receita corrente líquida. 170.602.932,19. Despesa com pessoal. 75.617.906,46. Percentual de apuração, 44,32%. Inclusão de terceirização, zero. Despesa de pessoal ajustado, 75.617.906,46. Percentual final de 44,32%. A despesa com pessoal civil e encargos sociais totalizaram 75.617.906,46 no período de setembro de 2019 a agosto de 2020, representando 44,32% da receita corrente líquida apurada no mesmo período, que foi de 170.602.932,19. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 44,32% e o máximo de 54%. Só corrigindo, aqui não é 44,32%, 44,32% é o que deu no período. Então, é 51,30% que é o estabelecido e o máximo 54%.
Alguém?
Enquanto não.
Vereador, presidente?
Pode falar, vereador.
Não, apenas comentar, né, que em relação ao ano passado, estava em 47% no segundo quadrimestre e ele caiu para 32%. Então, quer dizer, conseguiu diminuir, né, esse porcentagem com gasto de pessoal. E nós tivemos momentos, que eu não me engano, no primeiro ano que a gente acompanhou, que esses dados eram 49, teve um momento que ele bateu lá em cima. Então, é interessante porque esse dado, ele é importante, né? Tem a lei das metas fiscais, enfim, tem várias coisas aí que ele não poderia passar os limites. E ele reduziu do último ano para cá mais 3%. Eu queria perguntar para o Belmiro se foi realmente por um controle maior aí dos gastos, se teve o que gerou essa diminuição em si, se ele tem alguma explicação dentro das ações que foram tomadas.
Como que a receita corrente líquida, ela é acumulada dos últimos 12 meses, e como ela pega esse período de setembro de 2019, que houve uma arrecadação boa. Então, nesse período até março, foi excelente a nossa arrecadação, antes da pandemia. Então, como que ela acumula? Ela teve esse valor significativo. E quanto à despesa, houve um maior controle na hora extra. Então, diminuiu também o gasto com o pessoal. E com esse equilíbrio, conseguiu abaixar esse valor significativo.
E tem alguma coisa relacionada com a redução da jornada por causa da pandemia ou não?
Por causa da pandemia não houve hora extra, né? Então, e com isso foi de 6 meses, refletiu nesse valor.
Bom, né?
Bom.
Secretário de Finanças gosta, né, Belmiro? Ai, ai. Vamos continuar então, né? Pois não.
Restos a pagar. Resta pagar processados inscritos em exercícios anteriores, R$ 36.028,40. Apurado em 2019, R$ 4.713.261,76. Pago até o período, R$ 4.737.374,36. Cancelado no período, R$ 4.180,47. Saldo a liquidar a pagar, R$ 7.735,33. Restos a pagar não processados, inscritos em exercícios anteriores, R$ 4.530.744,59. Apurado em 2019, R$ 6.235.363,22. Pago até o período, R$ 5.306.127,48. Cancelado no período, R$ 312.663,86. Saldo a liquidar a pagar, R$ 5.147.316,47. O resto a pagar compreende as despesas empenhadas, liquidadas ou não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para seu atendimento. O resto a pagar apurado ao final do exercício de 2019 e inscrito no exercício anteriores totalizaram R$ 15.515.397,97. Desse montante até o quadrimestre em exame, apuramos o pagamento na ordem de R$ 10.043.501,84. Cancelamento no período de R$ 316.844,33. E um saldo remanescente no montante de R$ 5.155.051,80.
Posso, presidente? Posso? Belmiro, esse ano é um ano que o executivo ele não pode deixar déficit, né? No orçamento, né? E esses restos a pagar aqui, na sua opinião, o que você me fala? Você acha que até o final desse exercício, há como quitar esses restos a pagar aqui?
Esses restos a pagar não processados, Leopoldo, são convênios, obras de convênio.
Sim.
Então, se não houve a medição e a transferência do recurso, isso aqui não vai ter problema.
Sim.
A gente não pode, a gente tem que ficar atento. A partir de 1º de maio, a gente não pode assumir nenhuma dívida, nenhuma despesa que a gente não possa pagar até 31 de dezembro ou deixar o valor em saldo em caixa. Tá? Então, isso está bem equilibrado quanto às despesas a partir de 1º de maio, que é os dois últimos quadrimestres do exercício.
É nesse item que tem que prestar atenção, né?
O artigo 42, ele é crucial.
Mas nesse quadro 5, né?
Exatamente.
Tem que ficar ali.
Tem que ficar na... ele não, ele, o que o tribunal ele usa é final de abril, tem que ter a liquidez, ele apura a liquidez, e em 31/12, ele vê se a liquidez 31/12, ela é igual ou superior a abril de 2020.
Aí ele vê, então, a liquidez de dezembro.
Isso, 31 de dezembro, ele faz essa apuração.
Se foi igual a abril?
Abril.
Do ano?
Do ano. E esse ano, por causa da pandemia, é um ano atípico, já nas lives do Tribunal de Contas, ele está vendo o artigo 42, porque antes ele pegava todos os recursos, todas as fontes, recurso próprio, Estado e Federal. Agora ele vai apurar o artigo 42 por fonte de recurso e não mais englobado.
Fica mais rígido, né?
Ele fica assim, o controle melhor para o município, ele vai ver, claro, se o município ele prestou atenção entre o que ele arrecadou e o que ele gastou.
E se ele tem a fonte de recurso.
Exatamente. Né? Se ele tiver esse controle de gasto, ele não terá problema.
Sim.
E aí se torna um controle ainda mais minucioso, né, do tribunal.
Sim.
Ah, tá. E você acha que depois eles vão voltar no, como era, no global, no recurso global?
Eu acredito que sim. O único, na lei complementar 173, o único déficit que o município pode ter, que o Tribunal de Contas não vai ser tão rigoroso, é quanto ao gasto com Covid. Por exemplo, se o município teve um déficit de 5 milhões com Covid, investimento em Covid, ele não vai considerar isso como déficit. Só no caso Covid, que é o Código de Aplicação 312.
Sim. Mas esse déficit ele tem que ser com um recurso próprio ou...
Tanto faz.
Ou, tanto faz, né?
Tanto faz.
Sendo para o Covid...
Sendo para o Covid, 312 justifica, tá aprovado as contas.
Entendi.
Mas aí, sendo para o Covid, tipo, para ser... Para melhorar o Covid, ele tem alguns gastos também que não podem ser aleatórios, né?
Não.
Belmiro.
É por isso que tem o Código de Aplicação 312. Tem que estar tudo nesse código.
Código de aplicação do Covid.
Covid, 312 Covid.
É, porque senão vai...
É, porque não adianta colocar lá que aumentou com gasto com lixo devido ao Covid, mas ele está no recurso próprio. O tribunal não vai aceitar, mesmo que você justifique que é Covid. Ele só vai aceitar... se tiver no Código de Aplicação 312.
Ah, tá. É, porque senão vai pagando tudo e vai falando...
Vai colocando na conta do Covid. É.
Acho que alguém tem alguma pergunta, quem está online? Tiago, Fátima? A gente pode, então, continuar.
Evolução da dívida, resultado nominal e limites. Receita corrente líquida apurada em exercício anterior, R$ 163.306.119,50. Apurada ao teu período, R$ 170.602.932,19. Dívida consolidada e líquida, exercício anterior, R$ 5.243,96. Apurada até o período, R$ 7.735,33. Um limite apurado de 0,46%. E o limite legal estabelecido é de 120%. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atingindo 0,0046% da receita corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar Para o cálculo da dívida consolidada líquida, é considerada somente os processados. Ressalta que o limite estabelecido pela resolução número 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida.
Pode continuar, Belmiro.
Educação, 25%. Receita de impostos e transferência, R$ 63.038.662,50. Aplicação mínima, de 25%, R$ 15.759.665,63. Total das contas redutoras, R$ 9.882.983,26. Despesas realizadas no recurso 25%. Empenhada, R$ 8.285.241,97. Liquidada, R$ 5.620.118,57. Paga, R$ 5.428.082,46. Despesa com Fundeb, empenhada, R$ 13.299.744,48. Liquidada, R$ 12.648.782,86. Paga, R$ 11.678.549,76. Total das despesas da educação, empenhada, R$ 21.584.986,45. Liquidadas, R$ 18.268.901,43. Paga, R$ 17.106.632,22. Ganho Plus, empenhado, R$ 3.416.761,22. Liquidada, R$ 2.765.799,60. Paga, R$ 1.795.566,50. Rendimentos, 25%, R$ 110,81. Vai empenhado, liquidado e pago. Total das deduções, empenhada, R$ 3.416.872,03. Liquidadas, R$ 2.765.910,41. Paga, R$ 1.795.677,31. Aplicação final, empenhado, R$ 18.168.114,42. Liquidadas, R$ 15.502.991,02. Paga, R$ 15.310.954,91. Percentual correspondente de aplicação, 28,82%. Empenhado, 24,59% liquidada e 24,29% pago. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 28,82%. Corresponde a uma aplicação maior de R$ 2.408.448,79. Ressalta-se que no limite mínimo obrigado entre imposto do artigo 212 da Constituição Federal, é de 25%. Fundeb. Recurso mais aplicação, R$ 13.646.217.045. Aplicação mínima, 95%, R$ 12.963.906,58. Correspondentes percentual obrigatório, mínimo 60%, R$ 8.187.730,47. um máximo de 40%, R$ 5.458.486,98. Despesa com Fundeb, no magistério, empenhado, R$ 8.992.286,19. Liquidado, R$ 8.992.286,19. Pago, R$ 8.246.212,50. Atendimento à aplicação mínima obrigatória no 60%. Empenhado, 65,90. Liquidado, 65,90. Pago, 60,43. Despesas máxima no 40%. Empenhado, R$ 4.307.458,29. Liquidado, R$ 3.656.496,67. Pago, R$ 3.432.337,26. Percentual correspondente, empenhado, 31,57%. Liquidado, 26,79%. Pago, 25,15%. Gasto total do Fundeb, 60% mais 40%, empenhado, R$ 13.299.744,48. Liquidado, R$ 12.648.782,86. Pago, R$ 11.678.549,76. Percentual correspondente. Empenhado, 97,47%. Liquidado, 92,69%. E pago, 85,58%. No segundo quadrimestre, o montante empenhado corresponde a 97,47%, sendo aplicado da seguinte forma: 65,90% com magistério e 31,57% com as demais despesas.
Alguém gostaria de fazer alguma colocação?
Saúde, 15%, segundo quadrimestre de 2020. Receita de impostos, R$ 63.038.662,50. Uma receita total considerada é de R$ 9.455.799,37. Despesas liquidadas, R$ 26.130.221,03. Menos as receitas adicionais da saúde, R$ 11.447.866,41. Valor final de aplicação, R$ 14.682.354,62. Percentual final de aplicação, 23,29%. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 23,29%, correspondente a uma aplicação de R$ 14.682.354,62. Para uma apuração do limite legal, devemos considerar o total da despesa liquidada. Assim, temos que o município superou o limite mínimo legal em 8,29%, que representa um montante de R$ 5.226.555,25. Ressalto que o limite mínimo obrigatório pela emenda constitucional para a área da saúde é de 15%, o que representa R$ 9.445.799,37. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei.
Alguém tem alguma pergunta em relação à saúde, COVID?
Eu tenho.
Dona Fátima, com a palavra.
Tá. No terceiro quadrimestre de 2019, as receitas adicionais SUS foi de 11.378.279,49 no terceiro quadrimestre de 2019, correto? Agora, no segundo quadrimestre de 2020, nós, até o presente momento, foi de 11.444.866,41. Quer dizer, no exercício 2020, nós recebemos já mais do que recebemos no exercício 2019. É isso, Belmiro?
É isso, porque esse receitas adicionais é todo dinheiro que é de convênio, que é SUS, que aí entra o COVID que veio dinheiro para Santa Casa, entra tudo aí dentro. É por isso que ele teve esse valor aí.
Posso fazer Obrigada. Uma colocação? Esse recurso, Belmiro, vamos imaginar aqui, por exemplo, no início de uma gestão, o prefeito, a prefeita, ele pede, solicita recurso do governo do estado, do governo federal. Muito desse recurso ele acaba vindo no último ano do mandato. Isso também, você acha que tem uma certa lógica, o Belmiro?
Ele não entra nessa valor de aplicação aqui, né? Porque esse valor de aplicação é só recurso próprio.
Não, eu digo dos convênios que você falou.
Isso depende, porque se ele chega dentro do exercício do último ano de mandato, e essa obra, vamos falar um convênio de uma obra.
Sim.
Essa obra não foi executada ainda, não houve medição. Ele usa esse valor financeiro para o artigo 42, que é o saldo financeiro.
Uhum.
Mas como que agora o Tribunal de Contas ele vai dividir isso por fonte de recurso, isso não vai ser significativo se não houver um equilíbrio do gasto com o recurso próprio. Tá? Hoje, o único recurso próprio que a saúde tem é a transferência da prefeitura, a transferência financeira para o SAMS e Santa Casa. Então, o SAMS ele tem que estar atento também no gasto dele lá para o gestor não se complicar com o artigo 42.
Sim, sim. É independente, né?
É independente. E no montante, a hora que consolida, ele. Porque muitas vezes não adianta o prefeito fazer o dever de casa e as autarquias gastar exageradamente.
Sim.
Tem problema nas contas, mas na consolidação ele reflete também nas contas do prefeito.
É porque engloba tudo, né?
Porque consolida e...
Consolida tudo.
Tá.
Posso fazer mais uma pergunta?
Palavra, claro.
Com relação ao gasto com a Covid, o gerenciador lá da despesa, do SAMS, ele vai poder deixar restos a pagar com relação ao gasto com a Covid?
O Fátima, a Covid, ela entra no decreto da calamidade pública. Então, o decreto da calamidade pública, ele está até 31 de dezembro. Se o governo federal, o estadual, não estender esse decreto para mais, para frente, ele pode ser usado até 31/12. Ele não pode ficar em resta pagar. Ele pode ficar em resta pagar desde que tenha saldo, mas o Tribunal de Contas ele está orientando para encerrar tudo isso até 31 de dezembro.
Eu ia comentar, com base no que o Leopoldo falou, né, nessas receitas adicionais de saúde, vieram aí os convênios, vieram o Covid, e também teve algumas liberações de emendas que estavam paradas, que pelo Covid o governo, tanto de Estado quanto federal, ele liberou emendas que estavam lá já dos deputados para a saúde. Elas entraram aqui nessas receitas adicionais, né?
Todas aí.
Todas aqui. Por isso que teve esses 4 milhões a mais em relação ao segundo quadrimestre do ano passado, que era de 7 milhões, e de repente nesse segundo quadrimestre já foi para 11 de uma vez, assim.
É tudo reflexo do Covid.
Tá. E por isso que a porcentagem também ficou muito mais alta, né? O ano passado tinha 19, era 19% no segundo quadrimestre, esse ano foi para 23%, quer dizer,
Não, aí essa porcentagem, ela não entra com o dinheiro do Covid. Esse recurso, esse, é, a aplicação final é só recurso próprio. A gente aumentou recurso para o SAMES, transferência, e aumentou para a Santa Casa, por isso que deu esse reflexo maior.
Tá. Então teve um aumento também do repasse do recurso próprio, é isso?
Exatamente.
É, dá licença um pouquinho, Belmiro. Eu acho que o que ele está tentando explicar é que no terceiro quadrimestre de 2018 foi gasto com a saúde 19,09%. No terceiro quadrimestre de 2019 foi gasto 20,48%. E agora, no segundo quadrimestre de 2020, foi 23,29%.
Isso. Mas isso daí, ô, Fátima, é de recurso próprio, a transferência do município para o SAMES e Santa Casa.
É esse, não seria só de recurso próprio, tá? Com um adicional do SUS também.
Não, ele...
É com relação à tabela que você apresentou nas outras audiências públicas das metas fiscais.
É, porque...
Eu estou me baseando nelas.
É, então, mas as despesas liquidadas, ela é o valor de 20, nesse quadrimestre, é 26 milhões. E as despesas adicionais é 11 milhões. O valor final da aplicação ficou em 14 milhões. Então, eu divido o valor da aplicação, que é o 14 milhões, pelos 63 milhões da arrecadada. Ele dá os 23,29%. Então, essa porcentagem é toda de recurso próprio.
Tá, beleza. Obrigada.
Obrigado. Eu também estava com dúvida.
Em resumo, o município de Ibitinga obteve neste segundo quadrimestre de 2020 cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado final relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração com a disciplina fiscal, e a importância da gestão dos recursos públicos previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e, consequente, na manutenção da estabilização fiscal da cidade. Informa a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos da meta fiscal do referido quadrimestre e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa local. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública e agradeço a todos os participantes da comissão. Nós sabemos do importante e decisivo momento que nós estamos enfrentando, e também do vereador Thiago Piotto, que acompanhou online, e da diretora financeira Fátima e de todos os funcionários da Câmara, em especial o secretário de Finanças, Belmir Sgarbi, pela disponibilidade. Muito obrigada a todos.
Boa tarde. Boa noite, né?
Boa noite.
Tchau, tchau, gente.
Para vocês também.
Um abraço.
Tudo, Thiago.
Tchau, um abraço.
Tchau, Fábio. Tchau.